Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023, do seu, do nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar. Isso mesmo, retornando aí do recesso de final de ano, né? Então, a partir de hoje, você acompanha aqui de segunda a sexta-feira, sempre às 12 horas, o Jornal do Meio-Dia. Então, fique conosco nessa sintonia. Desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo, meu parceiro aqui de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Bom início de semana. Quero desejar a você e a todos os nossos ouvintes novamente mais um feliz ano novo. Que 2023 sejam de muitas bênçãos.
É isso aí. Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Também para você, um excelente ano novo de 2023. Muita saúde, felicidades e sucesso. E a você, ouvinte também do nosso Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora fica bem informado e vai ter o seu espaço, claro, pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Coutinho Neto, versão 2023, chega já já, como sempre, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Eu gostei dessa, versão 2023. E aí, Coutinho, como é que vai ser essa versão 2023, hein? Ele que não parou aí nesse recesso, né? Porque Coutinho Neto, ele é corretor de imóveis, né? Então ele não para, né? Então, a versão 2023 do repórter Coutinho Neto vem aí. Chegando, já, já. Um abraço, Coutinho Neto. Ele hoje me pegou uma peça ali quando ele me mandou aquele, aquele card ali. Eu falei, gente, mudou tudo. Mas enfim, olha, deixa eu agradecer aqui as mensagens carinhosas dos nossos ouvintes. Recebi várias. Muitos ouvintes falaram comigo o tempo todo ali nesse recesso, através do Instagram, enviando mensagem no meu direct. O meu Instagram é o Kátia Gomes, jornalista, Kátia com C. E muitos ouvintes mesmo falando comigo, pedindo pra gente voltar logo pro ar, dizendo que tá sentindo falta do programa. Muito obrigada, viu, a cada um de vocês aí, por esse carinho, sempre nos enviando, sempre me enviando mensagens, né? Agradeço mesmo de coração. A Geusa Lopes Santos, ela é daqui da Bahia, né? Mas está morando em Rio Verde de Goiás. Diz que não perde o Jornal do Meio-Dia. Ela agradece por deixar ela bem informada, tá? Vou falar, divulgar as notícias aqui da região e da Bahia, né? Então, a Geusa Lopes Santos, que mora lá em Rio Verde, Goiás, não perde o Jornal do Meio-Dia, viu, Marcos?
Ah. Abraço para a Gilza e todos os rioverdenses lá em Goiás.
Pois é, longe, hein, Marcos? Uhum. E ela ligadinha aqui no Jornal do Meio-Dia. Agradecer também, cadê, gente, que me mandou mensagem? Ela mandou aqui muita mensagem carinhosa para mim, né? Tá até vindo aqui na rádio me conhecer. É a Luciana Silva Leitão, beijo para você também, Luciana. Muito obrigada, tá? Pela audiência de sempre, pelo carinho, por enviar tantas mensagens para mim aí nesse recesso. Muito obrigada, Luciana Silva Leitão. Beijo para você. Continue sintonizada aqui no Jornal do Meio-Dia. O Magno Souza, que também é daqui, mas mora no Espírito Santo, sempre ligado também no Jornal do Meio-Dia, né? Disse que estava vindo passar férias aqui já na região, né, Magno? Um abraço para você. Um abraço para o Marcos Guerra, Marivaldo Sintra. Nossa, muita gente ligada aqui no Jornal do Meio Dia. Leona, Leona Brito, ligada também. Um beijo pra você, viu, Leona? Um beijo pessoal aí da Glacê. Eu estive na Glacê semana passada. Falei com Zelma, com Zilma, né? Perguntei por você e você tava de folga. Que maravilha. Um abraço pra Rosana Freitas, minha amiguinha ali de Maria Jape, Dona Ida, mãe dela. Um beijo pra vocês, viu? Então, muito, muito obrigada mesmo a todos os ouvintes que enviaram mensagem, tá certo? Obrigada pelo carinho conosco. São 12 horas e 9 minutos, o Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço já está no ar e é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas para você ali na Marquês de Paranaguá, em ambas as lojas da rede Supermoda, né? Supermoda e Omara, você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. É, e ainda pode fazer essas compras em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Só na Supermoda e Omara Calçados e rede UniFTC. Rede UniFTC, o seu futuro em movimento. Falar nisso, vou trazer uma novidade hoje da rede UniFTC. Já eu divulgo aqui para vocês, tá bom? Muito bom para o sul da Bahia, viu? 12 horas e 10 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Dia de Teresina, Piauí, que informa: radicais invadem Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto.
Jornal Meio Norte de Teresina, atos terroristas, Lula decreta intervenção no Distrito Federal.
No caso, a intervenção federal, né, gente? Vamos ver como é que vai ficar aí. Diário de Pernambuco, Lula decreta intervenção federal no Distrito Federal após invasões ao Congresso, STF e Planalto.
Jornal Estado de Fortaleza, Lula decreta intervenção na segurança do Distrito Federal para conter terroristas.
Diário do Nordeste, Fortaleza, invasores depredam prédio dos três poderes.
Jornal Tribuna do Norte de Natal, Lula decreta intervenção federal na segurança do DF.
Jornal Dia, do Rio de Janeiro, vandalismo em Brasília.
Correio Brasiliense, do Distrito Federal, ataque terrorista vandaliza a República. Moraes afasta Ibanez e Lula intervém no DF.
O Ibanez, que é o governador do Distrito Federal, e ainda hoje vamos falar sobre isso. Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Destruição na capital federal, ataque à democracia.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, crime contra o Brasil.
E Folha de Londrina, Paraná, Lula decreta intervenção no Distrito Federal após ataques de grupos radicais. Quero deixar bem claro que todas essas manchetes que divulgamos aqui é o que está em cada manchete de cada jornal que a gente divulgou. É a manchete na íntegra, tá? Não é... não é uma opinião da linha editorial desse programa, tá? Jornal do Meio Dia. Cada manchete aqui é de responsabilidade de cada jornal que acabamos de divulgar. Então essas foram as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 12 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado, tá? Participa, afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. 2023, já estamos de volta aqui ao ar, né? E com fé em Deus, estaremos com vocês nessa sintonia durante todo o ano, né? Se assim Deus nos permitir, obviamente. E aí você pode participar, né? Você pode enviar a sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi ou mensagem de áudio de 30, no máximo 40 segundos, e a gente coloca no ar. Lembrando que o WhatsApp da Gabi é o 98829-1029. Deixa eu falar logo dessa novidade, né, da UniFTC Itabuna, porque eu fiquei muito feliz com essa informação, muito bacana, viu? Então, vai ser muito bom, não só para Itabuna, mas para o sul da Bahia. É que... Está acontecendo mudança, né, na UniFTC Itabuna, e com o curso de medicina, a UniFTC Itabuna vira UNEX, Faculdade de Excelência. Então, o curso está instalado no Campus 3 e os futuros médicos serão beneficiados com uma infraestrutura completa, currículo inovador, tecnologia de ponta e um modelo metodológico disruptivo, né? Então, qualquer coisa... Né? Essas questões todas vocês vão saber a partir de agora. Então, Com a autorização do curso de medicina, a UNFTC Itabuna, agora é o UNEX, Faculdade de Excelência. Então, aprovado com nota máxima, né, no MEC, o curso proporcionará aí aos estudantes aprendizado focado em inovação e tecnologia. Então, gente, a autorização concedida pelo Ministério da Educação para a abertura do novo curso de medicina na UNFTC Itabuna promove mudanças positivas também para a marca. Isso porque a unidade, fundada em 11 de setembro de 2001, passa a se chamar UNEX, Faculdade de Excelência. Então, aprovado com 5, né? Aprovado com nota 5 máxima concedida a uma instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação, ou MEC, o curso de medicina em Itabuna foi autorizado a ofertar 64 vagas no início do primeiro semestre de 2023, sob portaria número 1155, de 29 de dezembro de 2022. O curso está instalado no Campus 3 da UNEX Faculdade de Excelência, então, ali na UNFTC, na Praça José Bastos, em Itabuna, né, no centro de Itabuna. Os futuros médicos serão beneficiados com uma infraestrutura completa, currículo inovador, tecnologia de ponta e um modelo metodológico aí disruptivo, tá? Como eu disse agora há pouco. Inclusive, o Lino Cieiro, né? Lino Cieiro Neto, que é o coordenador-geral dos cursos de medicina da UNEX, disse que a chegada do curso de medicina em Itabuna os coloca à frente, né, com o futuro, oferecendo aí aos nossos estudantes um ambiente inovador e tecnológico, com laboratórios equipados, com simuladores realísticos e altamente revolucionário para o ensino da prática médica. Ele disse também que será ofertado aí um modelo pedagógico realizado, pois compreendem aí a importância da conexão médico-paciente e do impacto dessa relação na formação de profissionais humanos e conscientes do seu papel na sociedade. Então, afirma o coordenador-geral do curso de medicina, o Lino Cieiro Neto. O diretor da UNEX, né, da UNFTC Itabuna, que é o professor, né, doutor Kaminski Melo, ele comemora o novo momento vivido pela instituição e diz que o mote agora, né, o mote sempre foi o movimento. E, de fato, não há movimento sem evolução. A chegada do curso de medicina e o lançamento da nova marca reitera os nossos esforços e o comprometimento da instituição com a formação de profissionais do futuro, que conseguem colocar em prática os conhecimentos absorvidos nas salas de aula, declara o professor Kaminski. Então, o UNEX é mais que uma nova marca, para vocês entenderem. O grupo UNFTC, né? Então, o grupo UNFTC possui 23 anos de experiência educacional voltada para a formação de profissionais colaborativos, inovadores, empreendedores e conscientes do seu papel social. Então, a nova identidade da instituição em Itabuna corrobora aí essa trajetória e tem como características o humanismo, a evolução e o protagonismo. O conceito para a identidade da UNEX é mais que uma nova marca. É o fortalecimento dos nossos valores institucionais e o compromisso com a sociedade, destaca a vice-presidente de marketing integrado do grupo, a Milena Oliveira. A unidade de Itabuna é a segunda do grupo educacional a receber o curso de medicina e, por isso, adota a marca UNEX como reforço no processo evolutivo. Nos campus 1, 2 e 2, né, da instituição, são oferecidos outros 10 cursos de graduação na área de gestão, saúde, direito, engenharia e sistema de inovação. E aí, para quem sonha em ser médico e ajudar a comunidade, mas deseja permanecer próximo à família e aos amigos, essa é uma grande oportunidade, viu? Vem aí o processo seletivo Medicina UNEX. Então, o processo seletivo para o primeiro semestre do curso de Medicina da UNEX, Faculdade de Excelência em Itabuna, está aberto. E as inscrições podem ser realizadas no site www.unex, que é UNEX, tá? UNEX, www.unex.edu.br. Edu é E-D-U, viu, gente? Muito simples. www.unex.edu.br. Então, os interessados serão submetidos à realização da prova online no dia 12 de fevereiro do mês que vem, então. Além do ingresso tradicional, os futuros médicos podem ingressar através de segunda graduação ou nota do Enem, né? E o investimento aí da inscrição é de pouco Eu não vou falar o valor do investimento, né? É bom você descobrir lá no site, é melhor. Bem, seguinte, deixa eu tomar até uma água aqui. Viu, Marcos Bezerra? Porque a gente acabou de falar uma novidade, algo tão bacana para o sul da Bahia, principalmente para Itabuna, que é uma das maiores cidades do sul da Bahia, né? E eu fico muito feliz com isso. Eu quero, inclusive, parabenizar a rede UniFTC, parabenizar a instalação da Unex Faculdade de Excelência, chegando aí com esse curso de medicina para Itabuna. Já vai ter esse processo seletivo mês que vem, em fevereiro. Olha aí, qualquer dúvida, você que tem interesse, entra no site, né, www.unex.edu.br, né? Então, parabéns a toda a rede UniFTC. Então, a gente acaba de falar sobre uma novidade, algo bem bacana, interessante, né, que um curso de medicina no sul da Bahia, né, podem, onde futuros médicos, onde esses universitários vão poder estudar, fazer medicina e futuramente se transformar em grandes médicos. E muitos, obviamente, vão querer atuar por aqui, né, Marcos?
Sim.
Em Itabuna, aqui em Ilhéus, que são as duas maiores cidades do sul da Bahia. Só que eu fico muito triste, a gente fala uma novidade dessa, fala uma informação bacana dessa, e em seguida tem que trazer a realidade do que acontece em Ilhéus. É, isso mesmo, pasmem, meus queridos. Novamente, os médicos em Ilhéus, que trabalham na UPA, trabalham em postos de saúde, estão há 2 meses sem receber. Novamente, Marcos Bezerra.
Não é fácil. Hein?
Aí, novamente, a gente volta a falar sobre o assunto. Né, eu procurei saber aí através das minhas fontes, questionando o que diz a Secretaria de Saúde. Ah, Kátia, hoje já procuramos saber e aí diz que estão aguardando chegar o recurso. E assim que chegar o recurso, o pagamento será feito. Chegar o recurso, Marcos? Hoje é dia 9 de janeiro, você acha que o recurso não já chegou, Marcos?
É, quando é verba federal para a área de saúde e educação, é certo, né?
Chega todo final, início de mês. Para com isso. Tá feio já a Secretaria de Saúde de Ilhéus. Senhor Secretário de Saúde, doutor André Cesário, o senhor é médico. O senhor é médico. Como é que o senhor deixa os médicos, né, dar atenção básica assim, sem receber? Os da média e alta complexidade, eu soube que também tá em atraso, mas tá dentro do prazo, né? Mas atenção básica, nada de receber. Os médicos trabalham nos postos de saúde. É verba federal, gente. Chega tudo certinho, bonitinho. Ninguém é bobo, não. E aí eles ficam 2,5 meses sem receber, né? Trabalharam mês de outubro, me tiraram nota no início de novembro e até agora sem receber. Parabéns, viu, secretário de saúde? Parabéns, que o senhor está sendo um dos piores secretários de saúde que Ilhéus já teve. Porque o senhor não tem respeito, consideração pelos seus colegas médicos que estão ali nos seus plantões, que vão diariamente ao posto de saúde trabalhar ou dar o plantão na UPA. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para Ilhéus. Aí vem com essa conversinha, com esse blá 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 de sempre, Marcos. Aguardando o recurso chegar. Para. Gente, vai lá no site da transparência, tudo bonitinho. Vai lá, tá lá o recurso, lá todo enviado, a data, tudo bonitinho. E aí tem a cara de pau de dizer que aguarda recurso. Nós sabemos que não é isso, né, secretário? Nós sabemos. Mas nós sabemos o que tá acontecendo, sabe? 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 Tem vergonha na cara, paga o povo, deixa de enrolação, de blá blá blá. Gente, para uma saúde andar, né? A atenção básica no município andar, tem que estar tudo em dia. A Secretaria de Saúde, o prefeito da cidade, que também é médico, é outro que deveria tomar vergonha na cara e mandar o secretário pagar todo mundo em dia. Mas não tá preocupado não, que o dele tá em dia, né? Certamente, o salário dele tá em dia, tá tudo bonitinho, né? Tá nem aí se os médicos estão recebendo ou não. É porque também acham que médico, né, tem vários vínculos, estão cheios do dinheiro. Só que, na verdade, não é bem assim não, viu, Marcos? Não é todo médico que tem vários vínculos e estão cheios do dinheiro, não. Tem médico que só trabalha num posto, só trabalha na UPA, trabalha no Hospital X e as datas são diferentes, aí não bate, aí o cara fica parte do mês sem dinheiro, tem filhos, tem que pagar, comprar medicamento para filho, né? Tem que manter a casa.
É, e que tenha 3, 4 vínculos, trabalhou, tem o direito a receber.
Exatamente, exatamente, mas em Ilhéus, Secretaria de Saúde não está preocupada não, viu? Se o médico tem que receber, se ele tem conta a pagar, não está nem aí. Pasme, minha gente, essa é a triste realidade em Ilhéus, né? E aí você que vai, que está fazendo medicina aqui na UES, que pretende fazer também, né, em breve ali em Itabuna, né, se prepare. Trabalhar em Ilhéus com essa gestão aí não tem como não, viu? É só se decepcionar. Eu estou dizendo o que eu ouço dos médicos, Marcos. Muitos dizem, vou embora da cidade porque não dá para viver nessa situação. Uhum. Tá? É o que eu ouço, infelizmente. 12:25, vamos acionar ele? Okay. O nosso repórter, Coutinho Neto, como disse Marcos Bezerra, versão 2023, chegando aí com muitas informações para nós, o setor policial, não é isso, Coutinho? Boa tarde para você, Coutinho Neto. Bom início de semana. Quais são as notícias que você tem para nós, meu querido?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Feliz ano novo, Kátia. Marcos Bezerra, muito bom ano novo e também um excelente trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho, para você também. Um abraço.
Muito obrigado, Marcos, em especial você, hein? Quantas saudades da nossa primeira edição, hoje, de 2023, aqui no seu Jornal do Meio-Dia, a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Por este motivo, você é meu convidado especial a apertar o cinto e participar ao meu lado, a bordo de sua viatura, da edição de número 1 do Jornal do Meio-Dia do ano de 2023. Portanto, aperte o seu cinto, porque a notícia agora é de polícia. Vamos começar então nossa ronda aqui no município de Ilhéus. Temos a informação de que uma jovem, uma mulher, ela foi baleada na noite do último sábado no Vitória 2, localizado na zona sul de Ilhéus. Segundo o que foi dito, a vítima foi atingida por um disparo na perna, mas populares têm duas versões sobre o caso. A primeira é que alguns indivíduos estavam a bordo de um veículo de dados não anotados. Também a outra informação diz que os indivíduos saíram de uma área de mangue em direção à pista, já atirando e ferindo a mulher. Ela ficou caída no chão, ficou consciente. Ela foi socorrida por populares enquanto o SAMU chegava no local para o atendimento. A Polícia Civil vai tentar elucidar o motivo e a autoria desta tentativa de feminicídio na zona sul da cidade de Ilhéus. Vamos agora até o município de Boerarema. Aconteceu uma fatalidade. Em Boerarema, um grupo de amigos estavam tomando banho em uma represa localizada em uma fazenda próximo do bairro Santa Helena. Este caso aconteceu no último sábado. Porém, o jovem Daniel foi dar um mergulho, muito calor, mas ele não retornou, desaparecendo nas águas da represa. Os amigos tentaram salvar a vida do Daniel, mas não obtiveram êxito. Bombeiros militares de Itabuna e o SAMU 192 com base de Boerarema iniciaram o trabalho de busca no local do afogamento na própria tarde de sábado, com muitas dificuldades por conta das águas da represa serem turvas, o que dificultou o resgate do corpo. Os trabalhos duraram cerca de 10 horas e o corpo de Daniel foi encontrado já na madrugada de ontem, domingo. A equipe do Instituto Médico Legal conduziu o corpo para Itabuna, liberando mesmo para o sepultamento no dia de ontem, domingo, na cidade de Boerarema. Nossos sentimentos aos familiares do jovem Daniel. Município de Una, anote comigo o que aconteceu, sua viatura virtuosa está chegando. Na manhã de ontem, domingo, por volta das 11 horas da manhã, após intenso confronto com a Polícia Militar do 3º Pelotão, Companhia Dependente da Polícia Militar, da 71 CIPM, dois homens acabaram indo a óbito, de acordo com informações da própria Polícia Militar. A guarnição estava em rondas ostensivas e preventivas pelo bairro da Urbis, onde foi recebida bala por um homem, o qual, durante a resposta dos policiais em justa agressão, saiu correndo e atirando, entrando numa residência. Um dos homens foi localizado no fundo de uma residência, caído ao solo e de posse de uma arma de fogo e uma sacola com drogas. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal Frei Silvério, mas não resistiu e morreu. Em ato contínuo, os outros dois homens que estavam envolvidos na ação criminosa foram avistados e, ao notar a presença policial, iniciou um novo confronto. Durante este novo confronto, um deles foi alvejado e foi levado para o Hospital Municipal Frei Silvério, mas também acabou morrendo. Já o segundo envolvido no confronto conseguiu fugir e a polícia de Una está à sua captura. Um acidente fatal aconteceu no município de Planalto na noite de ontem, domingo, na BR-116. Um local, um trecho bastante sinuoso, onde várias pessoas já perderam suas vidas de forma trágica. De acordo com informações, um homem perdeu a vida após o trágico acidente ontem à noite, envolvendo uma moto em que ele estava pilotando e uma carreta. A vítima que perdeu a vida era dono de um bar naquela região de Planalto. Ele foi identificado como Giovanni Andrade. A Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar foram até o local e as causas do acidente ainda são desconhecidas. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica foi chamada para remover o corpo para o Instituto Médico Legal da cidade de Vitória da Conquista. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop para reabastecer de informações do setor policial. Voltaremos na sequência aqui do Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. E continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. E feliz ano novo para você também. Novamente, né? Bem, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já já com muitas informações, tá bom?
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto, Supermoda e Almara Calçados, é isso mesmo, são as lojas da rede Supermoda, ambas ali no calçadão da Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil em 10 vezes sem juros. E Rede UniFTC. Rede UniFTC, o seu futuro em movimento. Pois é, a UniFTC chegando aí com essa novidade, né, no curso de medicina, lá no campo Itabuna, é o Nex chegando aí, né? Bem, 12 horas e 41 minutos, vamos liberar a participação do nosso ouvinte, Marcos Bezerra.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 41 minutos, vamos estar liberada a participação do ouvinte. Você pode enviar mensagem para nós pelo WhatsApp da Gabi, que é o 988291029. Pode ser mensagem escrita, pode ser mensagem de áudio, mais de 30, no máximo 40 segundos, tá? Porque para não enviar mensagem muito longa, nós temos que dar espaço aqui para todo mundo participar. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Mônica, ali do Açougue do Rubão. Seu Rubão, um abraço, meu querido, aqui no Banco da Vitória. É, lá a gente conta aquela carne do sol, top, viu, Marcos?
De primeira, um abraço pra eles.
Somos clientes, né, Marcos? Uhum. Um abraço, seu Rubão, Mônica, todos os filhos aí do seu Rubão. Deixa eu mandar um abraço pra essa família que eu amo muito também. Tá sempre, a gente tá sempre em contato, sempre eu almoço por lá, ali no restaurante Mamilo na Brasa. Um abraço, seu Antônio. Seu Antônio é gente boa demais. A gente se falou durante o final de ano, né, seu Antônio? Já nos falamos hoje. Um abraço para seu Antônio, para Lucy, para Letícia, para Luana, toda essa família maravilhosa que eu amo demais. Um beijo para vocês, viu? E Marcos, o que, que a gente tem aí no WhatsApp da Gabi de mensagens de ouvintes?
Tem sim, a Kátia, boa tarde. É a Daniele do São José em Ilhéus e o esposo Kiko Carreteiro. Estamos em São Lourenço, Minas Gerais, no Parque das Águas, ligadinhos na Gabi.
Olha,
no Jornal do Meio Dia.
Que legal, Marcos. Uhum. Então, repete o nome deles para mim.
Daniele e o esposo Kiko Carreteiro.
Daniele Kiko Carreteiro tá lá em Minas Gerais acompanhando a gente, não é isso?
É
em
isso.
Minas?
Uhum.
Um abraço para vocês, eles são daqui, mas estão passeando, né? E ligadinhos no Jornal do Meio Dia. Muito obrigada, Daniele Kiko Carreteiro, um abraço para vocês. Obrigada mesmo, tá? Pela audiência.
É a Angélica, do Nossa Senhora da Vitória em Ilhéus. Boa tarde, dupla maravilhosa. Feliz ano novo para vocês também. Ótimo trabalho. Que Deus abençoe todos vocês.
Amém. Obrigada. Um beijo.
Valeu, Angélica. Beijo.
Valeu, Angélica. Um beijão para você.
Quem mais? Boa tarde. Seu prefeito, quando vão ser feitas as casas? Porque já faz muito tempo que estamos sem lar no Banco da Vitória.
O pessoal daquela enchente do ano retrasado, porque já chegamos em 2023, a enchente foi no final do ano de 2022, você se recorda, né, Marcos?
Uhum.
Infelizmente deixou muita gente desabrigada, não só em Itabuna, mas aqui em Ilhéus também. E aí essas famílias estão aguardando aí. E aí é o seguinte, eu descobri que o pessoal do setor de patrimônio, né, da Prefeitura de Ilhéus, já está requisitando aqui uma área, Marcos, aqui pertinho da gente, ali em frente ao posto de saúde, tá? Aqui na ladeira, subindo para o Alto Bela Vista. Tem um terreno ali, começa por ali. Na verdade, são vários terrenos. Tem um grande ali atrás, né? Que, inclusive, eu quero entender uma coisa, viu, prefeitura? Aquela terrena ali tem um minadouro. Já foi até um laguinho, o pessoal pescava ali. Tem um minadouro. Como é que vão construir ali mesmo, hein? Como é? Será que vai dar certo isso? E aí estão requisitando ali, já estão incluindo a área em frente ao posto, estão querendo tirar morador dali que com muita dificuldade recentemente reformou sua casa e estão querendo colocar tudo junto, né? E aí minha preocupação, Marcos, é quando fazem a avaliação, pagam uma mixaria. E como é que essas pessoas vão construir ou comprar outro imóvel?
Na desapropriação, né?
Tem uma casa ali que eles querem desapropriar, uma área com três casas. É, são três casas. E eles pagam o IPTU, em dia, viu? Que a pessoa já me mostrou isso.
Pois é.
E eu fiquei muito preocupada quando eu soube que eles querem tirar essa família dali. Então, peraí. E outra, é um projeto aí que diz que querem fazer ali 40 casas, né? Atender 40 famílias. E o povo não tá sabendo disso não, né? Por quê? Diz que o investimento é de milhões. E por que não mostra a verdade, né? Não divulga. Como é isso? O que tá ocorrendo? A gente quer entender. Eu espero que vocês não estejam desapropriando. Agora tem uma casa ali que já fica na BR, né? Já virada pra... Que aqui é BR, né?
Uhum.
Não vai entrar. Por quê? Não entendi. Vai ficar um negócio estranho, sabe? Por que tira uns e outros não? Vai ficar um negócio meio estranho ali. Então a gente quer entender a realidade. Olha, beneficiar famílias é importante. Agora, sacrificar outras não é justo, tá? Coisa tem que ser boa pra todo mundo, viu, Prefeitura de Ilhéus? Fica a dica. Pois não, Marcos?
Neilson de Gandu manda aquele boa tarde. Ele pede um alô pra esposa Damiana. Diz que curtem aí o Jornal do Meio Dia todos os dias.
Neilson.
É lá de Gandu com a esposa Damiana.
Um abraço pra Neilson e a esposa
Damiana.
Ambos lá de Gandu. Olha que bacana. Senão chega lá Tinina em Gandu, né? Então, Neilson e Damiana, um abraço para vocês aí em Gandu. Muito obrigada pela audiência.
Alba manda um boa tarde. Meu pai, José Caetano, está muito feliz com o retorno de vocês. Então, um abraço a Alba e também ao pai dela, José Caetano.
Um abraço, então, para Alba, o papai José Caetano. Muito obrigada, seu José Caetano. Ficamos felizes em saber que o senhor está feliz, né? Que a gente retornou ao ar e depois desse recesso de final de ano. Olha, eu fiquei muito feliz também pelas mensagens que eu recebi, porque foram muitas mesmo. As pessoas falando, não, voltem logo, a gente está sentindo falta de vocês no ar. Estamos de volta, de segunda a sexta-feira aqui, seu Jornal do Meio-Dia, tá bom? Mais mensagem, Marquinhos?
Tem sim, a Tuane de Ilhéus manda uma boa tarde, Tuane Silva. Ela diz, seja bem-vindo, Jornal do Meio-Dia, de volta. Vocês são maravilhosos, fazem um ótimo trabalho. Já estava com saudades. E um feliz ano novo para vocês. E manda um alô para minha mãe, Vitória, para o meu pai, Zé Carlos, e para minha amiga, Vanessa, e para mim. E completei mais uma primavera na sexta-feira, dia 6. Então,
olha,
parabéns, Tuane. Felicidades, muita saúde. Beijo para você.
Um beijo, Tuane. Parabéns, viu? Feliz aniversário para você. Saúde, felicidades. Tuane é nossa ouvinte assídua. Manda um abraço aí para essa galera toda que Tuane pediu o alô também, tá? Muito obrigada. Um beijo para você. Deixa eu mandar um abraço aqui para Flávia, para Dita aqui do Banco da Vitória. Né, Flávia? Flávia falou também que estava sentindo falta do programa. O aniversário de Dita foi final do mês de dezembro, não foi? Dita, parabéns, viu? Não deu para falar aqui no ar que a gente estava no recesso, mas eu te desejei antes o parabéns, pessoalmente. Um abraço, viu? Mônica tá ligada aqui no Jornal do Meio Dia, né, Mônica? Mônica ali do Açougue do Rubão, ligadinha. Sim, Marcos Bezerra, mais alguma coisa? Mais
por
mensagem?
É só, por
pronto,
é
então vamos com mais informações. Vixe, já são 12 horas e 49 minutos. Passa muito rápido, né? Bem, o nosso repórter Coutinho Neto, ele trouxe informações pra gente agora há pouco sobre o afogamento do adolescente, né? Que morreu afogado numa represa que fica ali no bairro Santa Helena, no município de Ararema. Pois é, aqui no sul da Bahia, né? Infelizmente, isso ocorreu no sábado. O Coutinho já divulgou essa informação pra gente. E aí nós vamos falar de outros casos que aconteceram aqui no sul da Bahia e também em outra região da Bahia, tá? Olha, secretário de Cultura e Turismo de Serranópolis, né? De Goiás, o Delídio Neri, de 44 anos, ele morreu afogado, viu, gente? Em uma praia aqui de Ilhéus, na última sexta-feira, dia 6, né? E o caso aconteceu durante uma excursão com alunos do terceiro ano de uma escola. A morte foi confirmada por Tárcio Dutra, o prefeito da cidade, né, de Serranópolis, lá em Goiás, tá? Onde o secretário trabalhava e residia também, obviamente. O Delídio, ele postou uma foto com os estudantes das redes sociais na quinta, né, no dia 5, quando chegaram aqui em Ilhéus. E a principal suspeita, viu, Marcos, é que o secretário tenha tido um mal súbito ao entrar no mar, né?
Que triste,
e acabou,
né,
se afogando. Uhum. Eu me recordo a correria que foi do Corpo de Bombeiros, né? Eu tava lá no sul, moro ali na Praia do Sul, e eu vi o movimento todo, né? Eu já imaginava que, infelizmente, tinha ocorrido algum afogamento. E aí, em seguida, eu soube a notícia que, na sexta-feira, infelizmente, o secretário de Cultura e Turismo de Serranópolis, município em Goiás, né, o Delídio Neri, de 44 anos, tinha acabado de morrer afogado, infelizmente. Então, esse é um dos casos que ocorreu nesse início de ano aqui em Ilhéus, né, de afogamento, infelizmente. E aí nós vamos falar de outros casos também. Infelizmente, também um homem de 50 anos, ele morreu afogado enquanto pescava. Isso ocorreu no município de Itamaraju, viu, Marcos? Lá no extremo sul já da Bahia. Uhum. A vítima foi identificada como Carlos Brito da Costa e, de acordo com testemunhas, o homem pescava no local quando a rede que utilizava ficou presa no fundo do rio. Após mergulhar para tentar soltá-la, o homem não retornou à superfície. A rede foi puxada por pessoas que estavam no local e o corpo de Carlos subiu junto, né? O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas, onde as guias de remoção foram expedidas. Infelizmente também, né, Marcos, teve um caso aí de uma criança de 10 anos Ela desapareceu aí em um rio no norte da Bahia. Infelizmente, né, esse foi também mais um dos casos que ocorreu na Bahia, né, de afogamento.
Uma criança de 10 anos desapareceu em um rio na cidade de Queimadas, no norte do estado, enquanto tomava banho junto com a irmã. O caso aconteceu na tarde de domingo, dia 8, e até segunda-feira hoje ela ainda não havia sido encontrada. O menino, que foi identificado como Guilherme Nunes de Oliveira, tomava banho na barragem João Cruz, no rio Itapicuru, que corta diversas cidades do norte do estado. O grupamento do Corpo de Bombeiros do município foi acionado e iniciou as buscas pela criança. No entanto, elas foram encerradas na noite de domingo e devem retornar nesta segunda-feira. Mergulhadores de Salvador tentam localizar Guilherme. De acordo com a PM, as fortes chuvas na região causaram correntezas que atrapalham as buscas e aumentam os riscos de afogamento.
Pois é, então, infelizmente, né, nesse fim de semana tivemos aí vários casos de afogamento aqui na Bahia, né? Esse caso no norte, caso aqui no sul, extremo sul. Gente, aproveitar e fazer um alerta, né, para quem mora aqui em Ilhéus, mora na região, né, chega de outras regiões, vem para as praias de Ilhéus, muito cuidado. As praias de Ilhéus, né, Marco, principalmente com a maré alta. Né?
Principalmente quem vem de fora, né?
Exato. São perigosas. Sem falar que às vezes tem as correntes de retorno. Muito, muito cuidado mesmo, tá? E atenção, pais, porque Marcos, eu observo ali na Praia do Sul muitas crianças à vontade. E é preocupante isso, tá? Uhum. Então, muito cuidado mesmo. Praia é bom, é maravilhoso, vocês devem ir sim, mas sempre com muito cuidado, tá bom?
E normalmente o pessoal que vem de fora, que não tem praia facilmente, né, durante o ano, quando vem a uma praia, normalmente fica mais na água, porque gosta de ficar curtindo as ondas ali, né? Então, muito cuidado aí quando estiver na água.
Verdade, viu? Fica o alerta aí. Mandar um abraço para Nadson Carvalho, ligadinho aqui no Jornal do Meio Dia, né, Nadson? Tá no trânsito e acompanha o Jornal do Meio Dia. Obrigada, Nadson. Um abraço para você, viu? Ligadinho aqui. 12 horas e 54 minutos, acionando ele novamente, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a segunda entrada de hoje aqui com mais informações para nós do setor policial, né? Coutinho, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado a você, Kátia. Muito obrigado a você, Marcos. Muito obrigado a você que continua sintonizado na Gabriela FM, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida com novas notícias de polícia. E a partir de agora, você vai circular comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Sul, Baixo Sul e Recôncavo Baiano. Pescador ficou preso a uma rede e morreu afogado. Um homem de 50 anos de idade morreu afogado após sair para uma pescaria no interior do município de Itamaraju, extremo sul da Bahia. O afogamento aconteceu na tarde do último sábado, por volta das 16 horas, na fazenda Cachoeira, às margens da BR-101. Bem próximo à localidade, lá na região conhecida como Belisca Bolo. De acordo com as informações, Carlos Brito da Costa teria saído para uma pescaria no momento em que a rede ficou enganchada nas águas do Rio do Ouro. Carlos Brito tomou por decisão mergulhar para retirar a rede utilizada na pescaria e no mergulho ficou preso à rede, não retornando à superfície. Posteriormente, a rede foi puxada por populares, tendo o corpo vindo junto ao leito do rio. Ainda no extremo sul da Bahia, sua viatura virtual da Gabi chegando até o município de Alcobaça. A Polícia Civil de Alcobaça registrou um homicídio consumado e um tentado na madrugada de ontem, domingo, por volta das 3 horas da manhã. As vítimas: a jovem Caroline Aquino Cristiane, de 17 anos de idade, e Gleison Santos Pereira, de 23, estavam tomando uma cervejinha, uma gelosa, na frente da casa de Carolina, quando o criminoso chegou metendo bala. Caroline ainda correu para dentro da residência, mas foi atingida caindo no chão do quarto. Do lado de fora da casa, Gleison foi encontrado com ferimentos nas nádegas. O tiro acertou o tórax esquerdo de Caroline, próximo da axila, e ela não resistiu ao ferimento e veio a óbito. Babalu, ele foi assassinado em Nova Viçosa, também no extremo sul da Bahia. E a Polícia Militar de Nova Viçosa foi acionada na noite do último sábado para atender uma ocorrência de homicídio. Segundo populares, o homem teria sido baleado nas casas populares em Nova Viçosa. No local, a guarnição confirmou o crime e tomou as providências. Populares não informaram como tudo aconteceu, prevalecendo a lei do silêncio. O SAMU esteve no local, mas a vítima não resistiu e morreu. A vítima foi identificada como sendo Ivanildo Gonçalves da Silva, de 32 anos de idade, conhecido como Babalu. A polícia resgata uma jovem de 23 anos que estava mantida em cárcere privado. Acompanhe comigo. Equipes da 99 Companhia Independente da Polícia Militar resgataram no último sábado uma jovem de apenas 23 anos que era mantida em cárcere privado por um homem suspeito também de tráfico de drogas na cidade do Recôncavo Baiano de Amargosa. Na ação, drogas e uma quantia em dinheiro foram apreendidos. Denúncias anônimas sobre uma mulher presa em uma residência chegaram ao Centro Integrado de Comunicações, o SICOM, da Secretaria de Segurança Pública, SSP da Bahia, após ligação via 190. Uma guarnição foi até o local e desconfiou do nervosismo de um homem parado próximo à residência indicada. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele tentou da linha fugir, mas foi alcançado. Conforme detalhou o comandante da unidade, o major Elismar, os PMs chegaram na casa e constataram que a mulher estava presa. Também encontraram cocaína e a quantia de R$ 1.600. Olha, em nossa grande Bahia, extrema violência no município de Feira de Santana, não só para quem está solto nas ruas, mas também para aqueles que estão detidos sob custódia do Estado. 3 detentos foram executados, sendo que 2 foram decapitados. Júlio César da Silva Rocha, Everson Avelino de Jesus e Antônio Marcos Vitória Nunes foram executados no Conjunto Penal de Feira de Santana, segunda maior cidade aqui da Bahia. De acordo com a direção do Conjunto Penal, Júlio César deu entrada na unidade no dia 21 de janeiro de 2021. Já Everson Avelino deu entrada no dia 12 de agosto de 2019. Antônio Marcos deu entrada no dia 16 de junho de 2021. Segundo a Polícia Civil, Júlio César da Silva Rocha foi morto no interior da cela de número 4 e teve a cabeça decapitada. Antônio Marcos também teve a cabeça decapitada e foi encontrado na cela 30. Já Everson Avelino foi morto no interior da cela 24. Além disto, Feira de Santana, neste último final de semana, registrou, entre sexta-feira e a madrugada de hoje, 9 homicídios, 9 mortes violentas. Sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã aqui em mais uma edição do seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna amanhã junto conosco, né? Se assim Deus nos permitir, com mais informações aqui no Jornal do Meio Dia, tá? Olha, são 12... Não, nossa, já tem 1 hora e ponto, viu, Marcos Bezerra? Vamos ter que correr aqui resumidamente aqui para finalizar o programa para vocês. Vamos para a última notícia, falar um pouco aqui rapidamente, né, daquelas manifestações que acabou em depredação, quebra-quebra, lá em Brasília, infelizmente, né? A capital federal foi alvo aí de ocupação e vandalismo com quebra-quebra nos 3 poderes da República. E aí o ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF, Luiz Roberto Barroso, manifestou-se sobre os atos ocorridos ontem na sede aí dos 3 poderes em Brasília e disse: o terrorismo é a vitória do mal e do crime disfarçados de ideologia, escreveu ele no Twitter, né? E aí Por conta disso, né, o Alexandre, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, todo poderoso, determinou o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, pelo prazo de 90 dias. A decisão se deu após os criminosos invadirem, né, segundo Alexandre de Moraes, os prédios do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto ontem. Para Moraes, o comportamento ilegal e criminoso dos investigados não se confunde com o direito de reunião ou livre manifestação de expressão e se reveste efetivamente de caráter terrorista. Olha, a livre manifestação é prevista, né, na Constituição. Porém, o Alexandre de Moraes tem mandado prender pessoas que simplesmente se manifestou com opinião, né? E para ele, né, a democracia é do jeito dele. Agora, repudiamos aqueles atos de vandalismo ali, tá? Não deveriam invadir, quebrar, fazer quebra-quebra, vandalismo, né? No Congresso, no STF, no Planalto, um absurdo. Inclusive, imagens terríveis, né? Eu acompanhei por sites, pelas TVs. Inclusive, eu achei ridículo, né, o site aí, blog daqui da região, postando imagens de pessoas fazendo até... defecando mesmo, né? Nenhum daqueles três poderes ali. Desnecessário certas imagens que sites colocam no ar. É só explicar o que está ocorrendo e mostrar as imagens do quebra-quebra, do vandalismo. Agora, a imagem de pessoas tirando roupa, fazendo necessidades ali. Gente, hoje em dia não se faz mais o verdadeiro jornalismo, não. Querem informar de qualquer forma, sabe, Marcos? Usando imagens horrendas, né? A gente sabe que existiu quebra-quebra, vandalismo. Tem várias imagens mostrando que dá para ir ao ar, né, Marcos? Você colocar, postar numa rede social, ou num site, ou mostrar na televisão. Agora, tem coisa que é desnecessária, gente. Repudiem, né? Agora, tinha muita gente de bem ali? Tinha muita gente infiltrada da esquerda também para dizer que era a direita. Resumindo, tava tudo misturado ali, uma coisa absurda, ridícula. Desnecessário aquele vandalismo em Brasília. Manifestação tem que ser de forma pacífica, né? E agora tá aí, né? A intervenção federal que o Lula decretou, né? Vão acabar colocando aí as Forças Armadas contra o povo, e quem realmente se manifesta não vai conseguir se manifestar de forma pacífica. Se era isso que queriam, conseguiram, né? Talvez era isso que o STF também queria, para perseguir aí muita gente. Infelizmente, triste realidade, e sem falar que existe muita hipocrisia por aí, porque em 2013, 2010, né, a esquerda foi lá para Brasília, fez quebra-quebra, né? 2013, se não me engano, foi 2013 ou foi 2006? 2013, se não me engano, o Temer, né? Decretou intervenção federal também. Enfim, aí quem antes lá estava defendendo quebra-quebra, né? Como Gleisi Hoffmann, o atual ministro da Justiça, né? O Flávio Dino, hoje estão condenando, né? E muita hipocrisia desses políticos brasileiros. Gente, não custa nada ser honesto e verdadeiro. Quebra-quebra, desordem, vandalismo, não. Tá tudo errado. Agora, a hipocrisia também... é demais, né? Pelo amor de Deus. Brasil, o país dos hipócritas, dos corruptos, né? E a gente vai seguindo, infelizmente, dessa forma. Agora, se muitos acham que o mundo é dos espertos, engana-se. O mundo tem que ser dos honestos e verdadeiros. Fica a dica. Bem, Marcos, vamos encerrar aqui, né?
Isso aí.
A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia. Retornamos, né? Após esse recesso aí de final de ano. Então, a partir de hoje, de segunda a sexta-feira, estaremos aí no ar, levando muitas informações para vocês. Bem, então a edição dessa segunda do Jornal do Meio-Dia fica por aqui. Agradecemos a sua audiência. Claro que, se Deus nos permitir, amanhã, terça-feira, retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Que é um oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda, Ilhéus e Omara Calçados são lojas da rede Supermoda, ambas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. Rede UniFTC. Rede UniFTC, o seu futuro em movimento. Marcos Bezerra, boa tarde para você, para todos os ouvintes. Até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Já já você fica com o Pagode Brasil com a Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.